Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticana a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone Bernardo Suati e Filomeno Lopes. A semana Laudato Si está de volta de 22 a 29 de maio, com eventos de ressonância global, regional e local, cada um vinculado a um objetivo particular da encíclica Laudato Si e dos sete setores da plataforma de iniciativas Laudato Si. As reflexões litúrgicas sobre o sexto domingo de Páscoa, estes e outros, os principais temas para desenvolver já. Nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu esta manhã no Vaticano os participantes ao Simpósio Internacional sobre a Tutela da Biodiversidade. Pormenores com a colega Gianni Nogara.
Papa e a Conferência Internacional sobre a Biodiversidade. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado, dia 21, no Vaticano, os participantes da Conferência Internacional A Natureza no Pensamento, uma nova cultura na natureza para a proteção da biodiversidade, promovida pelo Comando dos Carabineiros da Itália. Em sua saudação aos presentes, Francisco expressou sua gratidão por esta iniciativa, que demonstra o desejo de colaborar para a defesa da nossa casa comum. Este compromisso contribui para reforçar o diálogo urgente e responsável sobre o futuro do planeta, porque o desafio ambiental e suas raízes humanas cabem e concernem a todos nós. O tema da conferência Natureza no Pensamento recorda o itinerário de São Boaventura de Banho Régio, que em várias ocasiões nos convida a descobrir a transcendência também através da contemplação da beleza da natureza. Trata-se, portanto, continuou o Papa, de um momento de formação para a mente e o espírito. Quando contemplamos com admiração o céu, as estrelas, as águas cristalinas de uma ribeira, disse o Papa, contemplamos, por analogia, o autor de tanta beleza, dada como dom ao gênero humano, que é convidado a cultivar e a proteger. E acrescentou:
Como Deus ha posto a disposição de homens em seu criado, così essi trovano la loro piena realizzazione superando l'egoismo e gustando una bellezza condivisa.
Como Deus colocou a sua criação à disposição dos homens, eles também encontram sua plena realização superando o egoísmo e usufruindo de uma beleza compartilhada. Este vínculo dinâmico entre o Criador, criatura humana e as outras criaturas é uma aliança que não pode ser rompida sem danos irreparáveis. Não podemos substituir uma beleza única e irreparável, afirmou o Papa. Em um mundo em que tudo está intimamente relacionado, afirmou ainda, é preciso identificar novos paradigmas pedagógicos para serem inseridos nos processos educativos, que levem ao diálogo com a ciência e a um maior aumento da cultura da tutela. Tal cultura, explicou o Papa, está ligada de modo íntimo a uma educação inclusiva que se baseia sobre os pilares da ecologia integral. E exortou:
Al fine di promuovere uno sviluppo davvero sostenibile è necessario aprirsi con creatività a itinerari nuovi.
Para promover um desenvolvimento realmente sustentável, é preciso abrir-nos com criatividade a novos itinerários mais integrados e compartilhados, coligados diretamente com as pessoas e seus contextos. Assim, todos nós podemos contribuir para um processo educativo que torna as pessoas mais capazes de superar divisões e contrastes e favorece o cuidado e a defesa da nossa casa comum. O Santo Padre concluiu seu pronunciamento aos participantes da Conferência Internacional dizendo: Mediante os nossos talentos, somos chamados a construir uma aldeia global para a tutela do meio ambiente, rejeitando todas as formas de discriminação, violência e prevaricação. Nesta aldeia, a educação pode gerar fraternidade e paz entre os povos e diálogo entre as religiões.
A semana Laudato Si está de volta de 22 a 29 de maio com eventos de ressonância global, regional e local, cada um vinculado a um objetivo particular da encíclica Laudato Si e dos 7 setores da plataforma de iniciativas Laudato Si. Todos eles serão focados no conceito de ecologia integral. Espera-se a participação de centenas de milhares de católicos para intensificar os esforços da plataforma de iniciativas. Este é um novo instrumento que permite às instituições, às comunidades e às famílias de implementarem plenamente o documento do Papa. Entre os tópicos principais que serão explorados estão como os católicos podem combater o colapso da biodiversidade, o papel dos combustíveis fósseis nos conflitos e na crise climática, como todos os cidadãos podem acolher os pobres na nossa vida diária. Entre os encontros programados, há um centralizado na possibilidade de dar força às vozes indígenas, que terá a participação da irmã Alessandra Smerilli, secretária do Dicastero de Desenvolvimento Humano Integral. Resposta ao Grito da Terra é o tema da segunda-feira, dia 23 de maio, com um evento que será transmitido ao vivo da Universidade Católica Australiana de Roma. O tema será como reequilibrar os sistemas sociais com a natureza e contará com a participação do padre Jostron Curetadam. A sua contribuição será importante para dar força às vozes indígenas em vista da Conferência da ONU sobre a biodiversidade, que será realizada ainda este ano. O tema do dia seguinte será apoiar a Eco-Munity, acolher os pobres. A quarta-feira será dedicada à economia ecológica, analisada sob o aspecto dos combustíveis fósseis, da violência e da crise climática. Enquanto que na quinta-feira, dia 26, o tema será a adoção de estilos de vida sustentáveis. Na sexta-feira à tarde, terá a pré-estreia de um documentário sobre a Laudato Si. No sábado à noite, será aprofundado o âmbito da espiritualidade ecológica. Por fim, no domingo, dia 29 de maio, será concluído com o tema da resiliência e empoderamento da comunidade como parte do caminho sinodal. Para as 15 horas, hora local de Roma, deste dia conclusivo, estará previsto um encontro de oração. Os outros palestrantes serão Teresa Adler, oficial da Ligação de Pesquisa Indígena na Universidade Católica Australiana, Vandana Shiva, fundadora da Navdanya Research Foundation for Science, Technology and Ecology na Índia, Angela Manu, artista premiada, Greg Asner, diretor do ASU, Center for Global Conservation Discovery and Science. O programa completo da semana Laudato Si Week está disponível no link laudatosiweek.org e inclui eventos em Uganda, Itália, Irlanda, Brasil e Filipinas e, com exceção do documentário, será transmitido nos canais Facebook e YouTube do movimento Laudato Si. O recém-eleito presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta, anunciou a adoção pelo seu país do documento sobre a fraternidade humana como um documento nacional a ser implementado nas instituições educacionais e culturais daquela nação do Sudeste Asiático. O presidente Ramos Horta declarou, e citamos, "Nosso Parlamento Nacional votou unanimemente a favor da adoção do documento sobre a fraternidade humana como um documento nacional. Como presidente, assinei uma declaração na qual me comprometo a trabalhar com as nossas autoridades nacionais no sistema educacional e também com a Igreja Católica e outros grupos religiosos para adotar os ensinamentos e valores do documento da fraternidade humana como parte do nosso currículo escolar nacional." O Prêmio Nobel da Paz acrescentou ainda: "Quando olhamos o documento sobre a fraternidade humana e o comparamos com a nossa Constituição de Timor-Leste, há muitos artigos na Constituição que correspondem aos princípios do documento redigido por Sua Santidade, o Papa Francisco, e a Sua Eminência, o Grande Imã de Al-Azhar, o professor Dr. Ahmed Al-Tayeb. Portanto, era absolutamente lógico para nós usarmos este documento no nosso país, mas também promovermos o documento sobre a fraternidade humana a nível internacional." Ramos Horta também lembrou o seu orgulho em ser membro do Comitê Julgador do Prêmio Zayed para a Fraternidade Humana 2021, que recentemente homenageou a Sua Majestade o Rei Abdullah II Ibn al-Hussein e Sua Majestade a Rainha Rania al-Abdullah do Reino Hashemita da Jordânia, juntamente com a Fundação para o Conhecimento e a Liberdade do Haiti, como os premiados de 2022. Por sua vez, o secretário-geral do Conselho Muçulmano dos Anciãos, o juiz Mohamed Abdel Salam, declarou, e citamos, a adoção pelo Timor-Leste do documento sobre a fraternidade humana é uma prova da posição internacional do documento como uma das declarações mais importantes dos tempos modernos. Esperamos ver outros Estados e países adotarem o documento como uma constituição para a humanidade que transcenda todas as diferenças entre nós. Sua Santidade, o Papa Francisco, assim como o Dr. Ahmed Al-Tayeb e Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos e patrono da fraternidade humana, demonstraram grande apoio ao documento e a todas as iniciativas que promovem a fraternidade humana. Amor, 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 non a buscar. Amor, 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 son colomiste. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículo 23 a 29. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quem me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas, estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos la dou como dá o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse, vou partir. Mas voltarei para junto de vós. Se me amasseis, ficareis contentes por eu ir para o meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos-lo agora, antes de acontecer, para que quando acontecer, acrediteis. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez? Toda a graça que me deu, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.
Amigas e amigos, sede mais uma vez bem-vindos ao nosso habitual encontro semanal de reflexão e oração à volta do Evangelho do Domingo. Chegamos ao sexto domingo da Páscoa. E a liturgia da Igreja nos propõe hoje o capítulo 14 de São João, versículos 23 a 29. Continuamos, portanto, a meditar no discurso de despedida que iniciamos no domingo passado, despedida do Senhor Jesus na noite da Quinta-feira Santa aos seus discípulos. Jesus havia dito aos seus discípulos, ainda um pouco e o mundo já não me verá mais. Mas vós ver-me-eis. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse que me ama. E aquele que me ama, meu Pai o amará, e eu também amá-lo-ei e me manifestarei a ele. E nessa altura, Judas, não o Iscariotas, havia feito esta pergunta ao Senhor, como é isso que te vais mostrar a nós e não ao mundo? Podemos dizer que as primeiras palavras deste Evangelho de hoje são a resposta a esta preocupação de Judas, e não só de Judas, de todos os outros discípulos, sobre o facto de que ele se vai manifestar a eles, mas não ao mundo. Sabemos que Os contemporâneos de Jesus, e mesmo os seus próprios discípulos, esperavam um Messias político, poderoso, e que triunfasse de maneira espetacular sobre os seus inimigos, para restabelecer o reino de Israel. Mas Jesus, no Evangelho hoje, nos diz: quem me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e estabeleceremos nele a nossa morada. Portanto, Deus vem habitar, vem manifestar-se no coração daqueles que acolhem, daqueles que acreditam nele. Só aqueles que o amam podem reconhecê-lo como presente. Tanto através do amor que os discípulos têm por Jesus, Jesus tem um novo modo de estar presente. Também entre nós, nos nossos amores humanos, sentimos uma certa presença íntima da pessoa amada, mesmo que ela esteja fisicamente ausente. É a presença da pessoa amada ausente, uma experiência que só aqueles que amam de verdade podem ter. E, entretanto, quantas vezes nós nos lamentamos da ausência de Deus, do silêncio de Deus nas nossas aflições, nas nossas dificuldades. Pensamos que Deus é ausente. Pensamos que Deus está silencioso. Talvez nos devemos perguntar sobre a qualidade do nosso amor para com Ele. Outros até chegam a dizer: sim, eu sou crente, mas não sou praticante. Acredito em Jesus, mas não naquilo que as comunidades cristãs, os discípulos de Jesus, fazem. Ao passo que a palavra de Deus hoje nos diz com clareza que o verdadeiro discípulo de Jesus não é aquele que apenas simpatiza com o fenômeno de Jesus de Nazaré. Não basta simpatizar com o Jesus de Nazaré, mas é preciso acreditar que Ele continua vivo hoje, que Ele se manifesta ainda hoje aos discípulos que realmente têm a sua palavra e a guardam, e a seguem, e a cumprem. Se alguém me ama, nós viremos a Ele, diz o Senhor Jesus no Evangelho de hoje. Cristo afirma, portanto, que está presente por meio daqueles que o amam. Afirma que os verdadeiros crentes, aqueles que o amam, são aqueles em quem Ele mora. Já Jesus havia dito aos discípulos que Ele era o novo templo. E sabemos como, para os judeus, o templo era o sinal da presença real e concreta de Deus no meio do seu povo. Pois esta presença real de Jesus, com a sua partida para o Pai, será assegurada pelos cristãos, pela Igreja, por nós. A palavra que ouvis não é minha, mas é do Pai, continua Jesus neste discurso de despedida aos discípulos. Jesus nos revela, portanto, também um outro aspecto fundamental da vida cristã autêntica: a meditação da palavra como sacramento da presença de Jesus. E aqui não se trata de uma palavra recebida intelectualmente. Não, trata-se de uma palavra que é preciso guardar, que é preciso ser fiel a ela, pôr em prática e vivê-la para tornar realmente presente aquele que está ausente, aquele que a proclamou, ou seja, o Senhor Jesus. Portanto, a presença do ressuscitado se deveria ver concretamente na vida dos verdadeiros discípulos de Jesus, que não apenas têm a palavra, têm os mandamentos, mas os guardam. Em seguida, Jesus promete o envio do Espírito Santo, o Paráclito, o Advogado, o nosso Consolador, o nosso Defensor e o nosso Mestre Interior, aquele que vem para dar continuidade à palavra de Jesus, à ação de Jesus. Ele, o Espírito Santo, vem, portanto, prolongar espiritualmente a presença, a palavra e a ação de Jesus e também do Pai. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. É, portanto, o Espírito Santo que nos vem comunicar, diz o Senhor Jesus, toda a verdade. E vem dar à humanidade uma inteligência progressiva da palavra de Deus. É verdade que o Verbo feito carne é a última palavra do Pai. Nestes tempos que são os últimos, Deus falou-nos através do seu Filho, nos diz a Escritura. Mas o Espírito Santo nos dá uma compreensão progressiva desta palavra de Deus, de modo a podermos vivê-la no dia a dia da nossa vida enquanto discípulos de Cristo. É isso que aconteceu nos primeiros séculos e é isso que acontece na vida da Igreja. Graças à assistência do Espírito Santo, ela tem uma compreensão progressivamente maior e melhor ao longo dos séculos. Uma compreensão progressiva da palavra meditada, da palavra rezada, fruto da presença do Espírito Santo no meio de nós. Aquele Espírito Santo que nós dizemos no credo é Senhor e dá vida. Ainda hoje, portanto, o Espírito Santo continua vivo e a operar na Igreja. E a Igreja, ainda hoje e sempre em todos os tempos, continua a ter necessidade da presença do Espírito Santo para poder compreender, para poder descobrir e viver, iluminada e guiada pelo Espírito Santo, a palavra do Senhor. É por isso que nunca nos devemos esquecer de invocar o Espírito Santo, para que Ele esteja conosco, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos acompanhe para uma melhor compreensão do mistério de Deus, do mistério de Deus Pai, do mistério de Cristo, e que nos ajude também a compreender o mistério do homem. Porque também na nossa vida, na vida de cada um de nós, o Espírito Santo tem ainda muito por nos fazer descobrir, por nos fazer viver no dia a dia, como discípulos autênticos de Jesus. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, termina o nosso Evangelho de hoje. Uma paz que não é uma saudação qualquer, é uma saudação, um desejo que dirigimos uns para os outros, que é saudação pascal. O desejo mesmo de Cristo aos seus discípulos, quando Ele apareceu no meio deles. Portanto, a paz, para nós, vem da certeza de que aquele que morreu e ressuscitou e foi elevado aos céus, como vamos celebrar no próximo domingo, na solenidade da Ascensão, é presente no meio dos seus discípulos. Portanto, é paz, que significa a presença daquele que é ausente e que aparece para aqueles que o amam, aqueles que têm o seu mandamento e o guardam. Paz que o mundo não percebe, porque não percebe o significado desta sua presença no meio dos seus discípulos. No Evangelho de hoje, Jesus faz um dos maiores discursos de despedida da história. Em poucas frases, Ele anuncia muitas coisas importantes. Ele revela aos seus discípulos muitas verdades fundamentais para a vivência da Igreja depois da sua partida de regresso para o Pai. Podemos tirar muitas conclusões deste Evangelho de hoje, mas podemos concentrar-nos pelo menos em três importantes conclusões para a nossa vida. Primeiro, que se amamos a Cristo, isso deve se manifestar no modo como nós agimos, no modo como nós vivemos concretamente a vida do dia a dia, como discípulos de Cristo. Não basta dizer, eu amo a Jesus. Muito pelo contrário, esse amor deve ser manifestado por meio das nossas ações. Assim como Cristo mostrou o seu amor por nós, por meio do seu sacrifício na cruz. Em segundo lugar, nós precisamos de ajuda, nos diz o Senhor Jesus no Evangelho. Estamos frequentemente predispostos a várias fraquezas, ao ciúme, à fofoquice, à devassidão, à ganância, ao egoísmo, a tantos outros defeitos. Se realmente queremos agir como Cristo, precisamos de ajuda. Se queremos viver realmente como discípulos de Jesus, vamos precisar de ajuda, nos diz o Senhor Jesus. Vamos precisar do Espírito Santo. E muitas vezes o Espírito Santo é aquele membro da Santíssima Trindade de que nós menos falamos. Sabemos, sim, que a Santíssima Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo, mas poucas vezes nos lembramos do Espírito Santo. Pouquíssimas vezes. No entanto, Jesus implora e nos convida que busquemos a ajuda e a orientação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, podemos recair nas nossas más inclinações. E, finalmente, Cristo nos recorda de que Deus Pai é infinita glória e infinita grandeza, muito para além daquilo que podemos imaginar, que podemos tentar compreender humanamente falando. Jesus nos diz que a sua partida deste mundo para o Pai não deveria provocar em nós tristeza e abatimento, mas felicidade. Assim como a partida deste mundo daqueles que amamos não deveria provocar desespero, abatimento. Devemos celebrar todos os santos que estão em comunhão com Deus enquanto aguardamos com entusiasmo o momento em que nós também estaremos perante a luz infinita do Deus Todo-Poderoso. Na semana que se nos abre à frente, vamos, pois, continuar a pedir ao Senhor para que nos abra os olhos do coração e da mente, para reconhecermos a sua presença na Eucaristia e nos nossos irmãos e irmãs, sobretudo os mais necessitados da nossa proximidade, do nosso carinho, da nossa assistência. E que nos ajude a sermos também nós a presença viva do Senhor, tendo a sua palavra, os seus mandamentos, mas também vivendo no concreto do dia a dia a sua palavra, o seu Evangelho. Bom início da semana e melhores votos de feliz tempo pascal, com muita paz e serenidade para todas e todos.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir?